Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o cuidado com os animais. A ONG Proteção Animal Caxias acaba de lançar o projeto Conheci a Dor, mas não perdi o amor. A proposta marca a nova fase de atuação da PAC Caxias, voltada à educação e conscientização ao cuidado com os animais. A vice-presidente da ONG, Simone Bevilacqua, falou sobre o assunto. Acompanhe. Simone, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia para todos que estão nos ouvindo.
Obrigada por nos atender, Simone. A gente sabe que vocês, enquanto voluntários, né, na ONG, muitas vezes estão dividindo seu trabalho com a atividade, também não é fácil. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a campanha, né? A PAC lançou essa campanha, esse projeto chamado Conheci a Dor, mas não perdi o amor. Qual é, digamos assim, o mote, né, desse projeto? O que ele pretende?
O projeto, esse novo projeto da PAC, na verdade, veio para mostrar que os cães retirados de maus tratos também podem ainda dar muito amor e carinho, porque tem um certo preconceito com esses cães que já sofreram tanto, que podem ser agressivos, não conseguem sociabilizar. E, pelo contrário, são cães que estão aptos a amar e dar amor.
Essa é a ideia, né, de criar uma consciência, uma cultura da adoção, né, do tutor responsável. A gente sabe que são várias as frentes, mas a pandemia impactou, parece que teve um certo retrocesso naquilo que já era conquista na proteção animal em Caxias do Sul. Isso é fato ou isso é mito, de que houve um certo retrocesso em função da própria pandemia, Simone?
Isso é fato. As ajudas diminuíram, as ONGs acabaram ficando lotadas de bichos, porque no começo da pandemia muitos procuraram por um bichinho como companhia por estar em casa, e o abandono aumentou. Com isso, o trabalho das ONGs também dobrou, e pós-pandemia está sendo bem difícil, sem ajuda do poder público. É complicado, está bem complicado na cidade de Caxias do Sul.
A PAC, né, ela já tem uma caminhada, são mais de 10 anos já em atuação em Caxias do Sul. Queria te ouvir um pouquinho também sobre o que a PAC faz, como tem trabalhado, como tem também tentado se reinventar, buscando mais voluntários, porque a demanda só cresce, né?
Isso, a demanda só cresce. A PAC já há mais de 10 anos atua na proteção animal ao combate aos maus tratos, há 7 como ONG constituída, e nesse tempo foram inúmeros resgates. Hoje temos na chácara da PAC 138 cães, todos retirados de maus tratos. E a gente procura ajuda, divide doações, não recebe verba pública. Estamos tentando nos reinventar para conseguir mostrar o nosso trabalho e os cães que lá ainda continuam com a gente.
Eu soube, inclusive, que recentemente, nesse mês aqui, teve uma visita, né, no lar da Velhice São Francisco de Assis, acompanhado de 2 cãezinhos resgatados de maus tratos, e que são 2 cães que viraram ícone para a cidade nesses últimos tempos, né? A Preta e o Onyx. Você poderia contar um pouquinho das histórias desses 2 animais?
A Preta e a Onyx são 2 fêmeas.
Fêmeas, perdão.
A Onyx, que é a Caramelo, foi abandonada em via pública, atropelada. O resgate chegou tarde e não conseguimos consertar a perninha dela. Ela ficou com uma perninha tortinha. É um amor de cachorra, extremamente dócil e sociável. E a Preta foi encontrada ainda filhote de uma ninhada que sobrou, ficou lá na PAC. Ela foi a única que ninguém quis. Até porque a Pretinha da gente, muito tem preconceito com os cães pretos, gatos pretos, e são os mais difíceis de doar. E os que têm algum probleminha na perna, alguma deficiência, esses são os que acabam ficando para trás.
A Preta ficou bem famosa, né, até nas redes sociais, por isso que eu lembrei mais, porque a Preta acabou gerando aí toda uma comoção das pessoas, mas essa comoção só não ajuda, né, o que ajuda é a cultura, a formação de uma cultura de proteção, é isso, Simone?
Isso, uma formação, isso aí, mudar, conscientizar as pessoas que a adoção é necessária, porque não tem lares para todos,
uhum.
E as ONGs não conseguem acolher todos, e a adoção e a castração ainda são as melhores soluções.
Simone, lá no lar da Velhice São Francisco de Assis, com a visita, né, das duas fêmeas, né, da Preta e da Onyx, como é que foi, assim? Porque me parece que há também uma sensibilização de poder mostrar que esses animais só fazem bem, né? E a companhia também, e nesse mesmo processo de envelhecimento também, ajuda a melhorar a saúde, né, o relacionamento entre pessoas e animais. Como é que foi essa experiência?
Claro, e é comprovado que a interação entre os animais e as pessoas mais debilitadas, os idosos, crianças, isso só traz benefícios. Foi muito acolhedor, muitos dos idosos, dos velhinhos que lá estavam, se emocionaram, aí relembram o passado, contam as histórias de quando eles tinham animais. Muitos pedem para deixar a Onyx e a Preta lá para fazer companhia para eles. E é gratificante. Também estivemos na Casa Anjo Voluntários com as crianças e o trabalho é o mesmo. São acolhedores demais e é bonito de ver.
Nesses lugares que você acabou de mencionar, Simone, eu sei que já foi feito uma espécie de parceria, um certo acordo de visitas periódicas. Como é que vai funcionar isso, por exemplo, usar, né, o serviço, o próprio trabalho, né, da PAC, para conscientizar, para estar de forma um pouco mais permanente em ONGs, em lugares que ou crianças ou pessoas mais idosas estão para fazer conscientização mesmo?
Sim. A gente está fazendo uma parceria de a cada 15 dias visitar esses lugares. E estamos abertos também a quem quiser nos contactar, e a gente pode ir em casas de criança, idosos, pessoas que queiram ter essa conexão com os cães, é só entrar em contato com a PAC e a gente pode também fazer parceria com quem estiver de acordo.
Houve uma renovação, né, de atuação, renovação de identidade visual, renovação também de proposta de atuação, e eu queria te ouvir, porque a PAC tem mais de 10 anos, como você falou, fazendo esse trabalho, né, de buscar os animais vítimas de maus tratos, de dar uma nova condição para ele, mas agora o objetivo principal da PAC é formar cultura, né, é formar consciência através de palestras, dessa presença. Como é que vocês pretendem fazer essa nova, dar, né, uma nova ênfase ao trabalho da PAC?
Isso. Por muito tempo a gente tinha que recolher os animais nas denúncias, né? Não tinha como chegar lá e não retirar o animal. Hoje a PAC não consegue mais retirar nenhum, por estar lotada, não ter mais condições. Somos apenas 4 na ONG e não tem mais como. Então a gente mudou o foco e vamos tentar pegar na raiz do problema, que é conscientizar a população para adotar, castrar, não abandonar, ensinar as crianças que maus-tratos é crime, como tratar um animalzinho, 5 bem-estar, as 5 leis do bem-estar animal, e é isso que a gente pretende, conscientizar agora.
Claro, eu sei que foi feito todo um trabalho de identidade visual que acabou resultando em 4 personagens que vão ser as personagens principais das redes sociais da PAC, justamente nessa busca, né, de conscientização, de também continuar levantando, quem sabe, ração, remédio ou itens para ajudar os animais. Como é que foi esse trabalho da criação das personagens, a participação da comunidade?
Sim, foi feito na minha escola, com a Lu Modena, que é nossa voluntária também, e ela fez todo esse trabalho de revitalizar a ONG, de mudar a logo, de criar os personagens que logo vão ser apresentados à mídia, para cativar, para trazer interesse da população, mudar o foco somente dos maus-tratos, daquela visão ruim, né? É mais para mostrar que eles têm o lado bom, mesmo sofrendo todo tanto, conhecendo a dor, eles não perderam o amor. Por isso que a gente mudou a identidade da ONG.
Para quem quiser ajudar, né, de que maneira pode ajudar a PAC se engajar? E para quem quiser também buscar este circuito, digamos assim, essa circulação, né, de conscientização, levar lá, quem sabe no clube de mães, quem sabe, sei lá, no condomínio, em lugares onde possa fazer uma formação de cultura. Sim. Quais são os acessos para fazer essa solicitação e também prestar ajuda?
Bom, nós temos as redes sociais, que é o Instagram, PAC Proteção Animal Caxias, e tem o Facebook também da PAC na nossa página, pode entrar em contato através da página, e eu posso deixar o celular para contato também, que é 99250-3923.
Tá certo. É, o pessoal, de preferência, manda o WhatsApp para esse número, é isso?
Isso.
Tá certo. Em caso de denúncias, por exemplo, a gente às vezes vê situação de maltrato, como acionar uma rede? Hoje tem uma rede em Caxias do Sul, né? De delegacia, tem uma rede de proteção ao animal. Muitas vezes se busca os voluntários, mas os voluntários não têm perna nem braços para atender toda a demanda. Quais as orientações, Simone? Essa é a questão para a população quando o caso é de denúncia.
A Caxias do Sul tem um departamento de proteção animal, da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente. A SEMA conta com veterinários, carros para a disposição para denúncias, animais atropelados em via pública, animais soltos, oferecendo risco à população e a outros. Isso é responsabilidade da SEMA, da Secretaria de Caxias do Sul, entrar em contato com a SEMA.
Uhum, perfeito. E a última pergunta que eu quero aproveitar a tua presença aqui para fazer. Você disse durante a entrevista que hoje a PAC tem cerca de 138, né, cães que estão sendo cuidados, foram retirados de situações de maus tratos. Tem uma sede própria para isso, mas obviamente são animais que muitas vezes ninguém quer adotar, porque são idosos, porque tem algum tipo de deficiência permanente, como é o caso da Onyx que você comentou, né? Como funciona? Eles ficam de forma permanente ou haverão campanhas para adotar? Adoção consciente, o que se pretende fazer com esses 138 cães?
Olha, a nossa intenção, desde o início do que eles são recolhidos, a gente trata eles, sociabiliza e castra os que precisam ser castrados e doa. Mas muitos vão ficando. Esses que ficaram até hoje não conseguiram um lar. E quem tiver interesse em adoção, nesse mesmo celular que eu passei via WhatsApp, pode entrar em contato, a gente manda fotos, visita o local, faz um termo de adoção. A gente tenta cuidar bem do pós também, adoção, acompanha. E quem tiver interesse, é só entrar em contato e a gente mostra os cãezinhos.
Simone, eu sei que o trabalho de sociabilização que é feito pelos voluntários, por especialistas, por vezes, que são voluntários, né, veterinários, adestradores, ou gente que já tem um manejo, né, de longa data e que são voluntários, muitas vezes favorecem a um treinamento desses animaizinhos para fazer o xixizinho no lugar certo, né, para ter um comportamento mais dócil, para se relacionar melhor ou com pessoas idosas ou com pessoas um pouco mais vulneráveis que possa ter na família, até com casos de autistas, por exemplo, né? Eu queria te perguntar. Sim. Se isso é mito ou se isso é de verdade, acontece de verdade, e os benefícios de adotar, por exemplo, um animalzinho desses 138 que passaram por todo esse processo de sociabilização.
Exatamente, existe sim, não é mito. Desde que os animais chegam na chácara, eles são vacinados, medicados, castrados, eles interagem com os outros. Caso alguém queira adotar e já tenha um animalzinho para eles, não para eles se darem bem, e são ensinados sempre se é pego filhote, a gente tenta ensinar no jornal, fazer as necessidades no jornal, mas é claro, toda casa nova para eles gera um estresse e a adaptação leva um período longo, tem que ter paciência.
Uhum. Tá certo, fica aí a dica, né? Deixa mais uma vez, por gentileza, Simone, o WhatsApp para quem quiser, então, ou buscar essa parceria para uma palestra, para conscientização, ou mesmo ajudar a PAC.
Sim, é 99250-3923.
Perfeito, te agradeço profundamente a gentileza de nos atender em entrevista, Simone, bom trabalho para ti aí, um abraço.
Você ouviu a vice-presidente da ONG PAC Caxias, Simone Bevilacqua. O programa programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem!